chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta.
Queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso semanal Porta Aberta. O tema de hoje é a Amazônia. Os grupos de bispos em visita ad limina que passaram pelo Vaticano nas últimas duas semanas são desta região: Pará, Amapá, Tocantins, Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. São os regionais Norte 1, 2 e 3 e o regional Noroeste. Os bispos relataram ao Papa as problemáticas vividas na região, seja do ponto de vista da violação dos direitos humanos, seja do desrespeito ao meio ambiente. Nas duas audiências aos bispos, Francisco manifestou a sua dor, mas também encorajou os bispos a irem adiante. Vamos então começar com o testemunho de Dom Bernardo Bauman, que é o bispo de Óbidos, no Pará, e presidente do Regional Norte 2.
Nós tivemos o encontro com o Santo Padre, o Papa Francisco, com os dois regionais Norte 2 e Norte 3 da CNBB. São os regionais da Amazônia Oriental e nós ficamos muito contentes. O Papa nos acolheu com um coração aberto, muito fraterno, e durante o encontro, que demorou 3 horas, nós sentimos realmente o carinho dele, a preocupação que ele tem para com a Amazônia. Nós partilhamos muito as nossas experiências e nossas ideias. E nós também ficamos muito contentes e muito felizes com o clima que nós tivemos, muito familiar, muito fraterno. E nós conversamos sobre vários aspectos da nossa vida como igreja na Amazônia. E nós ficamos assim também contentes com o incentivo que o Papa Francisco sempre está fazendo em relação à Amazônia, à igreja. E nós poderíamos dizer que ele tem no coração a Amazônia. Depois também, quando no final perguntamos a respeito de uma mensagem para os povos da Amazônia e para todos aqueles que moram na Amazônia, ele nos disse assim que a igreja deve sempre se enculturar e que nós também deveremos ter um respeito diante da cultura da Amazônia, que é uma cultura que equivale a todas as outras culturas também. É igual a todas as culturas e que nós deveremos colocar isso em relevo. Depois também, num determinado momento, ele citou o Barco Hospital Papa Francisco como um exemplo de evangelização, quando ele falou: o Barco Papa Francisco é o anúncio de Jesus Cristo. Para nós todos ficamos muito contentes e muito felizes com as palavras do Papa. Queremos então hoje agradecer também por esse dom, esse presente que nós tivemos.
Agora é a vez do bispo prelado do Marajó, também no Pará, Dom Evaristo Pascal Spengler, que também é o presidente da Rede Eclesial Pan-Amazônica, REPAM.
Na audiência com o Papa Francisco, nós agradecemos o seu profundo amor pela Amazônia e a sua defesa apaixonada pelos povos tradicionais, pela cultura, floresta, os rios e tudo que envolve o bioma amazônico. Essa defesa da Amazônia pelo Papa Francisco se reflete sempre nos seus pronunciamentos, na convocação do sínodo e na realização desse sínodo para a Amazônia em 2019, na exortação apostólica, onde ele mesmo chama a região de querida Amazônia. Nós relatamos ao Papa nossa disposição como bispos da Amazônia em concretizar os sonhos e as luzes que o sínodo apontou na busca de novos caminhos para a sociedade e para a igreja na Amazônia. Contudo, também tivemos que relatar ao Papa os ataques cada vez mais sistemáticos de destruição que vem sofrendo a Amazônia, os seus povos, territórios e as suas lideranças. O território amazônico sangra. Sangra e morre diante dos nossos olhos. São invasões a territórios indígenas, quilombolas e ribeirinhos, pelas mineradoras, pelos fazendeiros, pelos criadores de gado, pelos madeireiros e pelo agronegócio. Os órgãos de fiscalização que deveriam funcionar estão cada vez mais sendo desmontados no atual governo. Tiram-se os recursos de fiscalização das atividades ilegais, como o garimpo, as derrubadas da floresta, as queimadas, e assim também aumenta o tráfico de drogas, de armas e de pessoas a cada dia mais. No encontro da Igreja Católica em Santarém, no mês de junho, os bispos percebem que a Amazônia chegou ao seu limite. Ela já não suporta mais tanta violência. Por isso, pedem uma trégua para a Amazônia, que cessem as invasões aos territórios e às populações tradicionais, que parem de matar indígenas e as lideranças que defendem os direitos humanos. As lideranças são frequentemente criminalizadas, perseguidas e mortas. E o Estado, nesse caso, onde está, se mostra ausente e abandona os defensores de direitos. Nós, hoje, na audiência, pedimos ao Papa, ele com a sua indiscutível autoridade, que apoie uma trégua para a Amazônia, um verdadeiro tempo sabático de reflexão para repensar a presença e a convivência na Amazônia. Quando o Papa escutou sobre as mortes na Amazônia, fechou os olhos numa expressão de dor, de sofrimento, e em seguida perguntou: o que podemos fazer? Ele está muito sensibilizado com essa realidade de destruição na Amazônia. O Papa Francisco é a esperança dos povos da Amazônia. O nosso povo merece um tempo de paz, de segurança, um verdadeiro tempo de graça do Senhor.
Já Silvanei José entrevistou o futuro cardeal, Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus.
O que o senhor leva na bagagem de tudo aquilo que o senhor pôde expor, daquilo que recebeu, do convívio, inclusive, com os nossos irmãos bispos?
Eu ressaltaria, Silvanei, um aspecto que não senti tanto na primeira visita ad limina que eu fiz, e às vezes, durante 8 anos que nós visitamos como presidência os diversos dicastérios, eu levo a comunhão. E acho que o espírito de comunhão cresceu muito. Já vinha crescendo com o Papa Francisco, onde se escuta mutuamente e é onde se dialoga. Esse espírito, ele esteve presente em todos os momentos, a começar pelo Santo Padre. Ele quis ouvir e depois de ouvir, ele deu sempre uma palavra. E assim todos os dicastérios, eles souberam ouvir muito e alguns até ficaram assim admirados, assim gratamente admirados, porque a nossa região é extensa. Né, quando um outro bispo dizia o tamanho da diocese, você via o espanto no rosto deles. E depois eu senti em quase todos os dicastérios uma palavra de gratidão para com os bispos. Nós sabemos, né, você sabe que alguns deles vivem realmente como grandes missionários, vivem de maneira simples, para não dizer pobres, um exercício enorme de deslocamento pelos rios e tudo, às vezes 15 dias para alcançar uma última comunidade e tudo mais. Isso surpreendeu aos dicastérios. E souberam também dar uma palavra de gratidão. É a igreja que está ali. Nós estamos aqui em Roma, na Cúria, a serviço da igreja. Quer dizer, esse modo de compreender o próprio serviço da Cúria, eu penso que mudou. E isso é muito bom para nós que vivemos na região aí, vivemos em outros lugares, mas especialmente para aquele bispo que vive lá no interior, precisa lutar tanto para poder alcançar as comunidades, sofre com a questão econômica, sofre com a falta de clero e tudo mais. Receber uma palavra de ânimo, eu acho que isso é muito bom. E esse espírito... E ouvindo os outros irmãos do Episcopado, acho que esse espírito fez bem a nós que viemos. Esse espírito fez muito bem a nós que viemos. Eu diria assim, essa comunhão que se criou vai nos ajudar muito. E depois a palavra do Papa. A palavra do Papa foi uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, né? E dizendo assim, olha, eu até gostaria de estar lá com vocês. Quer dizer, ele está conosco. Ele está conosco. Eu até acho que não é mérito nenhum ter sido nomeado. Eu penso que essa presença de um cardeal na Amazônia torna a pessoa do Papa muito mais próximo dos nossos irmãos lá. Eu sinto isso.
O senhor não se sente um pouquinho pai de todos agora, com essa responsabilidade a mais?
É difícil, né? Ser pai de todos não é fácil, não, porque é enorme, é enorme. E são muitos, mas eu me sinto mais irmão dos nossos irmãos. É um espírito muito bonito que existe entre nós bispos. Eu quando cheguei, eu estou lá apenas há 2 anos, tem irmãos lá que estão já há 20 anos na região. E é um espírito bonito de respeito, de comunhão, quando nos encontramos. E depois as mensagens que se mandam um pelo outro. Isso é encantador. Isso é encantador. Eu sentia isso já quando fui bispo no Mato Grosso e sinto agora ainda de maneira maior ainda no Amazonas.
Silvanei também teve a oportunidade de entrevistar ao vivo o arcebispo de Porto Velho, em Rondônia, Dom Roque Paloschi, e Monsenhor Lúcio Nicoleto, que é administrador diocesano de Roraima.
Que alegria recebê-lo, Dom Roque.
Alegria nossa, né, poder participar aqui do programa da Rádio Vaticano, que chega em tantos lugares, e essa rádio que nos traz essa grande comunhão de nossas realidades do mundo inteiro com sucessor de Pedro, né? Nós temos essa consciência com Pedro e abaixo de Pedro. E o encontro hoje, para nós, a CNBB do Brasil, o Regional Norte 1, que corresponde a Roraima, onde o Monsenhor Lúcio é o administrador diocesano, com a transferência de Dom Mário e parte do Amazonas, 10 bispos, e o Regional Noroeste, né, Porto Velho, Rondônia, o Acre e sul do Amazonas, 7 bispos. Eram 17 bispos. Foi uma conversa assim, de irmão com irmãos, assim, na fraternidade, na liberdade e numa serenidade muito grande. Foi uma grande bênção para todos nós. Creio que o Monsenhor Lúcio vai confirmar isto, né? Que de maneira assim muito tranquila, o Papa Francisco foi acolhendo aquilo que nós trazíamos, as alegrias e preocupações, os sonhos, as esperanças, que diz a Gaudes Pés, dos homens e das mulheres de hoje são da igreja. E ele foi de uma maneira assim, muito humana, muito fraterna, nos dando dicas, né, para viver também o nosso ministério na cercania do povo, né, da proximidade com os últimos e não ter medo também de arriscar, né? De arriscar, porque se nós não arriscamos, nós já acabamos errando mesmo, né?
Nos boas-vindas também, Monsenhor Lúcio Nicoleto, que é administrador apostólico da Diocese de Roraima. Bem-vindo. Alegria tê-lo conosco. Um encontro de pai para filho.
Ah, com certeza. É a primeira impressão que me deu mesmo, entrando na sala onde o Papa estava nos esperando. E a gente se sente realmente como um filho que volta depois de uma missão. Afinal, somos missionários e missionárias e tem sempre que ter um momento, né, para reabastecer o coração. Tanto desafio, tantas situações que nos apertam, mas a impressão que eu tive, que eu senti mesmo, né, é de alguém que estava nos esperando para nos encorajar, nos acolher. Pela primeira vez, nada de puxão de orelha, né? Porque às vezes a gente é meio assim, né? Mas que bom que o Papa, olhando para nós, estava realmente olhando para amigos, para irmão, para filhos. É disso que a gente precisa de vez em quando, porque a missão é sempre algo assim, muito exigente. E a nossa humanidade, muitas vezes, precisa assim, de alguém que possa nos abastecer o nosso coração, para depois retomar a caminhada e seguir em frente.
Dom Roque, o encontro com o Papa é sempre um encontro na confirmação do sucessor de Pedro. E o Papa tem um olhar muito especial para a Amazônia, inclusive, né, com uma exortação belíssima, querida Amazônia. Que sentimento foi do Papa de encontrar, então, os bispos da Amazônia?
Eu gostaria de voltar um pouquinho mais, porque ele já fez isso quase que uma confissão, como é que ele vai encontrando as estradas, né, os rios para navegar a Amazônia, a partir da Conferência de Aparecida, e hoje ele retomou, né, na Conferência Aparecida 2007, que o senhor estava lá na abertura, ele ficava um pouco intrigado, né? Afinal, por que tanta questão da ecologia, dos bispos da Amazônia brasileira e tudo? Depois, ele foi fazendo esse processo e a Laudato Si o ajudou a dar esse passo. Então, o sino da Amazônia foi para nós um momento muito auge, no sentido de que o Papa não chamou aqui para a Amazônia especialistas, chamou os povos amazônicos e com eles fez todo o caminho do documento final, que na querida Amazônia ele não tira nada. Pelo contrário, reforça a importância deste diagnóstico feito pelos amazônios. E a querida Amazônia, sim, esse abraço de ternura, de carinho, né, que ele assumiu não só para a questão dos biomas amazônicos, mas o cuidado, eu uso a expressão, até disse para ele, do jardim de Deus, né, da casa comum, e a preocupação com as gerações vindouras. Então, o Papa demonstrou, assim, este empenho e essa clareza de que nós não podemos, como se diz, abrir mão daquilo que é nossa missão, de cuidar deste jardim que foi desconfiado a nós, mas não só para nós, para todas as gerações. Reforçou por 3 vezes, creio, né, Monsenhor Lúcio, a importância de nós aprendermos cotidianamente também com os povos originários, com os povos indígenas, essa relação harmoniosa, respeitosa com a criação. E, sobretudo, nos pediu, assim, a coragem, né, a ousadia de não ter medo de dar passos também no sentido de viver uma fé que seja encarnada nesta realidade onde se está. Não querer voltar ao esquema da colonização, mas, pelo contrário, entrar, mergulhar nas culturas. Isso foi muito bonito, muito bonito.
O senhor Lúcio, nas palavras de Dom Roque, nos dá esse fio condutor também para uma Amazônia que sofre no seu povo, sofre na sua natureza, e vimos os eventos dos últimos tempos. Eu não sei se o Papa chegou a tocar algum aspecto também desse sofrimento que chega até nós.
Em nome do povo de Roraima, eu trouxe um quadro para dar de presente ao Papa Francisco, que é fruto de um autor local, né, Cardoso, que é um indígena, né, que por muitos anos ele pintou, né, mesmo sem declarar a própria fé, mas com profunda admiração pela fé, pintou o sofrimento e a esperança do povo amazônico, né? De maneira especial, o povo de Roraima. Esse quadro que eu trouxe é um quadro que foi pintado em 89. E o título dele é muito emblemático, SOS Yanomami. Todo mundo sabe que Yanomami é uma das tribos, das etnias maiores, né, da Amazônia. E assim como em 89 denunciava de uma certa forma o sofrimento e de todos os povos, né, da indígenas, os povos nativos da Amazônia, que estavam vivendo o seu calvário, né, a motivo de seus direitos pisoteados, das violências contra os povos nativos de várias formas, a questão da extrativista, a questão do desmatamento, a questão de falta de preservação ambiental e, com isso, incluindo a falta de respeito para com as populações que vivem, né, são os nativas dessa região. Hoje, depois de 33 anos, este quadro continua sendo terrivelmente atual, porque continua denunciando a falta de respeito que nós deveríamos ter, de maneira especial, o governo, né, a parte pública, para com as populações nativas, né, que são para nós motivo para a gente rever, inclusive, o nosso estilo de vida. Quando o Papa Francisco, tanto na Laudato Si, assim como depois na querida Amazônia, ele convida, conclama a todos, né, a rever a nossa maneira, até mesmo de viver. Isso significa também ter nos povos indígenas os nossos mentores, né, os nossos professores, poderíamos dizer, no que diz respeito a um novo jeito de viver, novo jeito de ser, né, a partir de uma cultura que tem o meio ambiente, o respeito com a casa comum, o próprio evangelho, poderíamos dizer, né? E isso é motivo para nós, assim, de uma profunda revisão, de uma profunda conversão sobre esse ponto de vista. Então, é um sofrimento muito grande, não só pelas populações que estão sendo pisoteadas em seus direitos fundamentais, mas também a casa comum que sofre e que continua lançando o seu grito aterrador mesmo.
Dom Roque, o senhor falou que o Papa pediu coragem. Que tipo de coragem?
Coragem que a gente não tenha medo. Numa expressão que ele já usou em 2013, essa primeira viagem que ele fez ao Brasil, bom, a única também, né? Quando ele falou para nós, os bispos brasileiros, lá na Jornada Mundial da Juventude, e ele falou um pouquinho da Amazônia, a importância, ele usou aquela expressão que a igreja está na Amazônia não com a maleta para juntar ouro e depois ir embora, mas está lá como um compromisso da vida, da esperança dos povos, e incentivou muito a solidariedade das igrejas do Brasil com a Amazônia, né? De enviar missionários também para formar, né? Ou seja, o novo clero da região, mas também o povo de Deus. E aí a expressão que, diante de um desabafo de um irmão nosso, ele não repetiu as palavras hoje, mas disse basicamente isso, né? Diante deste desafio que temos hoje, a escassez de clero, as dificuldades econômicas, a questão desta situação desesperadora do desrespeito dos primeiros habitantes das terras de Santa Cruz, né, que moram lá, como dizia o Monsenhor Lúcio, há 10, 12 mil anos, que preservaram aquela região toda, e ele usou essa expressão: arrisca, meu irmão, se você não arriscar, já está errando. Quer dizer, nós não temos que ter medo, né, para também nos lançar nos novos desafios, vivendo, sobretudo, a fidelidade aos pobres. A fidelidade aos pobres.
O senhor sai com uma força maior.
Com certeza, né? Apesar de todos os meus pecados, apesar de todas as minhas fragilidades, as minhas limitações, me sinto, assim, muito contemplado nesse abraço amoroso, carinhoso do Papa Francisco com toda a nossa região amazônica e hoje, pessoalmente, com cada um de nós, a alegria, o contentamento e a disponibilidade dele de continuar caminhando e apostando nesta igreja em saída, mas uma igreja que não esquece que no migrante, no refugiado, é Deus que nos visita. No pobre, é Deus que nos visita. E nos pede também essa alegria de sermos pastores, não burocratas, mas pastores, com cheiro de ovelha e a cercania com o povo. Cercania com o povo.
Monsenhor Lúcio, me diga uma coisa. Você falou de caminhar. O Papa estava cadeira de rodas?
O Papa estava...
Não, porque todo mundo, o Papa já está renunciando. Que sentimento vocês tiveram de ver o Papa? Porque a gente traz agora as pessoas que acabaram de sair do encontro com o Papa.
Bom, o Papa usou uma expressão, não sei aonde que alguém me passou, que se governa com a cabeça, não com o joelho, né? Então, ele manifestou isso, dizendo: tenho muitos desafios, mas não passa pela minha cabeça isso que está saindo da imprensa, né? Eu quero viver a minha missão até que Deus me permitir. Pronto, né? Eu acho que nós temos que viver essa alegria e sentir que na expressão italiana, no lado sul do Brasil, a malattia, a doença, é também caminhos de Deus para nós. Na limitação da gente, Deus também vai nos falando.
O senhor, Lúcio, vendo o Papa como, dentro da sua fragilidade, mas também com uma força muito grande.
Isso traz para todos nós uma grande força, que às vezes até a gente tem vergonha na cara, porque a gente fica aí se queixando de tanta coisa. Olha o Papa como é que é, está com aquela animação toda, né? Então a gente volta para casa com um renovado ardor, tanto do ponto de vista humano, porque assim, o jeito com que ele nos acolhe faz com que também a gente perceba que a fé ou ela atinge também a nossa humanidade ou ela não tem sentido nenhum, ou seja, nos transforma. E ao mesmo tempo, assim, ele não tem a certeza, vamos dizer assim, do direito canônico. Tem a certeza de quem ama e de quem sabe que é amando que o caminho vai se fazendo. Então isso encoraja muito, né? Isso faz com que toda vez que a gente sente alguma coisa e toda vez que aparece algum pepino aí que não falta, né? Aí ecoem dentro de nós, né, as palavras e o exemplo do Papa que está aí conosco, que reza por nós. Ele fala para nós: rezem por mim, mas essa oração para nós todos, nós podemos ter certeza de que é o maior presente que ele oferece a toda a igreja mesmo. Isso nos encoraja muito.
O senhor Lúcio, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu trabalho. Leve o carinho aos nossos Yanomamis também, a todos os nossos amigos lá de Roraima.
Com prazer.
Meu querido amigo, posso dizer meu amigo de caminhadas, Dom Roque, que alegria revê-lo e ver que o senhor está bem. E que essa coragem que o senhor nos falou agora do Papa seja também uma constância na sua vida, voltando também para a sua querida Porto Velho.
Sim, e nós queremos pedir que você, né, com toda a sua articulação, não esqueça dos 50 anos do CIMI, que nós estamos celebrando os 50 anos do CIMI, e acho que é importante, todo um caminho que o CIMI fez, e nós somos muito gratos aqui com a Vaticano, a Rádio Vaticano, mas também o Vaticano News, todo o apoio que tem nos dado diante de toda a problemática indígena que o Brasil enfrenta. Então, nosso muito, muito, muito obrigado.
Ele não volta para casa sem nos contar, então, tudo do CIMI, o que está acontecendo. Obrigado, Dom Roque, mais uma vez.
Obrigado.